Eu quero te fazer uma pergunta. Quais são os pilares da sua fé? Quais são os pilares da sua vida com Deus? Do seu relacionamento com Deus? Eu gosto de pensar, queridos, na ideia da mesa e do tripé. Uma mesa, nos quatro pés, precisa de um terreno muito plano para se manter equilibrada, para não ficar manquejando. Se o terreno não estiver plano, um dos pés vai ficar fora do chão e a mesa vai pender para um lado e para o outro. Um tripé já é diferente. O tripé, três pernas, três pés, não importando a alteração, a inclinação do terreno, ele mantém o que estiver suportado nele, sustentado nele, mantém firme. Ele não pende, ele não balança. Ele não vai de um lado para o outro, ele não é jogado de um lado para o outro. A Bíblia diz que nós devemos ter o cuidado para que nenhum vento de doutrina nos jogue de um lado para o outro, que não nos deixemos enganar com falsos discursos, sendo jogados de um lado para o outro. Mas para isso nós precisamos ter sólida a nossa convicção acerca do relacionamento com Deus. O que é que tem mantido o nosso relacionamento com Deus? Você pode dizer, a Bíblia é fundamental. Sem Bíblia não há relacionamento com Deus. A Bíblia é Deus falando comigo. É alimento para o meu coração. É sustento. É renovo. É sabedoria. Discernimento espiritual. Você pode dizer, a oração. Sem dúvida, a oração. Um cristão que não ora é um cristão doente. Quem não ora não mantém com Deus a reciprocidade do relacionamento. É apenas um monólogo, onde só ele fala. Eu tenho o meu tempo de falar com Deus, de glorificar, não só de pedir, de adorar, de reconhecer os atos do Senhor, de interceder pelo próximo. O maior ministério que nós temos no exercício da vida cristã é o da intercessão, orar sem cessar em favor daqueles que precisam, daqueles que estão à nossa volta. Oração é indispensável, sem equívoco. Palavras de Deus? Também. Mas eu quero compartilhar com você três aspectos que emanam de um único verso da Escritura extremamente conhecido, e que vão ajudar, sem sombra de dúvidas, a estabelecer de uma forma simples, clara, transparente, os pilares do nosso relacionamento com Deus. Algumas ideias que eu quero compartilhar, e eu acho que isso é justo fazer, eu estou extraindo de um artigo que me abençoou quando li, algum tempo atrás, de um dos meus mestres no seminário, e já vão aí pelo menos 40 anos que entrei no seminário, pastor Israel Belo de Azevedo. Um excelente escritor, uma das melhores cabeças pensantes do Brasil Batista, um homem de Deus, sempre me abençoa com os textos que produz. E algumas ideias eu vou compartilhar do artigo que li e que chegou a mim por obra de Deus e que realmente fez diferença. Abra sua Bíblia comigo. Texto que todo mundo conhece, já foi musicada, cantada em prosa e verso. Renato Russo compôs uma melodia para traduzir de uma maneira particular do entendimento dele, o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, particularmente o capítulo 13, mas eu quero focar o último verso de destaque, o verso de número 13. Paulo está tratando, queridos, do amor de Deus por nós, um amor insuperável, incomparável, um amor, e eu me atrevo a colocar dessa maneira, irremediável, que Deus tem por nós. Esse amor opera na nossa vida. Sendo nós ainda pecadores, Cristo nos amou, diz a Escritura. Cristo morreu por nós quando ainda estávamos mergulhados nas trevas do pecado, condenados, definitivamente condenados, sem perspectiva, sem esperança, sem horizonte. Ele nos amou, e a qualidade do amor que Jesus personificou e traduziu do amor do Pai por nós está descrito nos 13 versos iniciais do capítulo 13. Mas eu chamo seus olhos para o verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Eu aprendi com o meu professor de homilética, Jerry Key, que o texto bíblico é o melhor esboço. Todo pregador que for empunhar a palavra não precisa se arvorar queimando seus poucos neurônios restantes, tentando descobrir um esboço para trazer a palavra. A Bíblia é o próprio esboço, e realmente, queridos, o verso 13 é um esboço. Quais são, obviamente, os três pilares que sustentam o meu relacionamento com Deus e o relacionamento de Deus comigo? Óbvio, a fé. Evidentemente, a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível chegar ao trono da graça de Deus. Sem fé é impossível ver o milagre de Deus. Nós temos tanta dificuldade em entender o milagre, em crer no milagre, mas só é possível mediante a fé. O cético não vê, não crê, porque é cético. O milagre para ele é uma explicação, ou tem uma explicação científica, filosófica, metafísica, porque ele não crê. Só quem crê, experimenta e conhece, identifica, vive o milagre de Deus. E não há milagre maior do que o amor. Por isso Paulo conclui dizendo que o maior dos três é o amor. Esse amor que não acaba, esse amor que suporta tudo, esse amor que enfrenta tudo, mesmo a nossa rejeição por ele, esse amor que não se esgota. A fé, queridos, que nos leva ao conhecimento desse amor, é como o tecido de que fomos feitos. Já percebeu que o tecido do que fomos feitos é elástico? A pele estica. A pele, em alguns momentos, se retrai. Quando você engorda, ela estica. Quando você emagrece, ela retrai. É claro que chegam alguns anos que ela não volta mais. Né? Chega um tempo em que ela não retrai mais. Mas o tecido do qual fomos feitos tem uma capacidade de se movimentar, suprindo a necessidade do nosso corpo. A fé é como o tecido do qual nós fomos feitos, é como a roupa que vestimos, nos envolve, nos abriga, nos protege, nos agasalha, protege a nossa nudez. É como o músculo que se movimenta. Sem um músculo eu não movimento meu braço. Não adianta ter uma boa estrutura óssea, bons tendões, sem um músculo. Eu preciso dos músculos para que todos os movimentos sejam realizados, até um simples sorrir. A fé é como o tecido do qual somos feitos, a roupa que vestimos, o músculo que nos movimenta, o ar que respiramos. Ninguém vê o ar, mas sentimos o prazer de ele entrando nas nossas vias aéreas e preenchendo o pulmão, e sem percebermos, termos todo o corpo oxigenado, suprindo cada célula, dando-nos o necessário para o movimento dos músculos, para a elasticidade da pele, para o mover e o agir de cada órgão na harmonia do corpo. A fé é como o ar que respiramos. A fé é como o livro que todos sonham em escrever. Eu sou daqueles que sempre quis escrever alguma coisa, até hoje eu não consegui. Não consegui. E olha que não falta matéria, não falta conteúdo, não falta texto. Mas nunca parei para escrever nada. Escrevo alguns artigos aqui e ali, publico uma coisa aqui, outra ali. Mas alguém já disse que para ter uma vida plena, plante uma árvore, escreva um livro e tenha um filho. Árvore eu já plantei, tive três filhos, livro não escrevi, falta alguma coisa para completar. A fé é como aquele livro que nós sonhamos escrever. Mas eu posso pensar num carro que sonhamos comprar, numa viagem que sonhamos fazer. A fé nos leva ao imaginário, e o imaginário do sonho que buscamos realizar, concretizar, para se tornar verdade na nossa história e na nossa vida. A fé é como o rio que muitos, ou no qual muitos se aventuram em nadar. Não sabemos a intensidade das correntezas, a profundidade do leito do rio, quantas pedras estão debaixo da água, porque nós olhamos a superfície, mas nos atrevemos, aqueles que gostam, eu não, porque eu não sei nadar, mas aqueles que se lançam na água, vão como quem vive pela fé, mergulham, não medindo as consequências. A fé é como a ponte que nós sempre precisamos construir, queridos. Perspectiva é chegar do outro lado. Fazemos isso no casamento, construindo pontes para chegarmos um ao coração do outro. Fazemos isso no criar dos filhos, fazemos isso nas amizades, fazemos isso profissionalmente, fazemos isso no ambiente eclesiástico, fazemos isso no elevador, quando alguém entra e você dá bom dia, você começou a construir a ponte, ainda que o outro não responda para o seu bom dia. Você começou a construir a ponte, você não sabia se a resposta viria, mas você fez a sua parte, deu o primeiro passo. A fé é como o tecido de que fomos feitos, a roupa que vestimos, o músculo que nos movimenta, o ar que respiramos, o livro que sonhamos escrever, o rio em que muitos se aventuram a mergulhar, é a ponte que nós precisamos construir a cada minuto da vida. A fé é a resposta que temos que dar e continuamos oferecendo ao convite da graça de Deus. Quando nós cremos, Deus está convidando a mim e a você a que creiamos nele. Creiam em mim, ouçam a minha voz Inclinem-se ao mover do meu Espírito. Nós decidimos se cremos ou se não cremos. Se não crermos, nós não ouviremos a voz de Deus. Não nos inclinaremos ao agir de Deus. Não estaremos sensíveis ao mover de Deus. Ah, queridos, a fé é fundamental para a nossa relação com Ele. Ele prova o seu amor para conosco todo momento, cada minuto na vida. Tenho dito isso aqui há 16 anos. Cada minuto na vida é um milagre que não se repete. E cada minuto desse é prova da manifestação de Deus se revelando com graça para cada um de nós. Mas se não crermos, essa graça passará em vão sobre a nossa vida. Ela não parará sobre nós. Não permitiremos que ela crie raízes. Não viveremos à medida dela. Crer, crer é fundamental para ter equilíbrio na minha fé. Crer na palavra de Deus, crer no Deus da palavra, viver essa palavra e viver esse Deus. Eu preciso crer. Não há ambiente universitário, não há roda de amigos, não há ambiente familiar que possa me demover das minhas convicções quando eu creio. Aquilo no que eu estou mergulhando para conhecer se tornará a verdade da minha vida por eu crer. E o que nós estamos fazendo com a fé? O que nós estamos fazendo com a fé? Deixando que ela esfrie, deixando que ela se acomode. Já brincou num rio? Eu fiz isso algumas vezes, ainda que eu não entre na água, tenho pavor de água, água para mim é copo e chuveiro, o que passa disso é de procedência maligna, não serve para mim. Mas eu chegava na beirada e gostava de, com a varinha, mexer ali o leito raso do rio. E é interessante, porque na hora que você mexe, o que está no fundo sobe, mas num momento ou no outro, a própria correnteza, ou se for uma lagoa, isso vai ser um processo natural, vai voltar a serenar. Nós temos feito isso com a fé, deixado que ela serene e repouse tranquilamente no fundo do mar da vida. Ah, queridos, estamos perdendo uma oportunidade primorosa e única de vivermos o sobrenatural de Deus. Nós não conhecemos o sobrenatural de Deus porque a nossa fé está encurtando. É como a visão com o passar dos anos. Com o passar dos anos, você tem que esticar o braço para ler melhor. Nós estamos fazendo isso com a fé. Estamos esticando aquilo no que deve ser o foco da nossa fé, deixando cada vez mais longe de nós para tentarmos ter uma imagem ainda que sombria, vaga, turva, nublada. Repito, a fé é a resposta que nós damos e que continuamos a dar à graça de Deus, e essa graça não se esgota, não cessa, não mingua. Ele é Deus de generosidade, mas nós não temos sido generosos com Deus quanto ao exercício da fé. Precisamos dela. Na eternidade não precisaremos crer, queridos. O crer é para agora. Já parou para pensar nisso? Na eternidade ninguém vai precisar crer, apenas ver. Estaremos diante do Rei, diante do Senhor, diante do Altíssimo, Jeová, o soberano, o eterno, o fiel, o Rei, o Senhor que nos ama e nos derrama a graça. Mas lá eu não preciso mais crer. Crer é agora. Eis aqui agora o tempo. O tempo de aceitar, o tempo de crer, o tempo de viver essa fé. É fundamental para mim e para a sua história. Além da fé, o texto, obviamente, apresenta o segundo tópico do esboço. A esperança. Ah, queridos, a esperança foi embora, diz a poesia, né? A esperança foi embora. Ah, saudade da esperança. Não, a esperança não morre. Diz no ditado popular que ela é a última que morre, mas muitos já perderam a esperança. A esperança é como o trampolim a partir do qual damos saltos, mais saltos para a profundidade. Ela é como o trampolim no qual damos saltos mais altos para a profundidade. A maioria de nós gosta de ficar na superfície. Na superfície não há nada, querido. Não tem nada. O pescador lança a sua isca para que ela vá até o fundo, na praia, no mar, no lago, no pesqueiro. Se a isca ficar na superfície da água, ele não vai pegar nada, não. Nosso relacionamento com Deus não pode ser estabelecido na superfície, e sim na profundidade. Mas o que nos faz saltar para mergulhar na profundidade de Deus é a esperança. A esperança é como a vara que nos permite subir mais alto. Essa figura é a figura do atleta, o salto com vara. Ele toma distância, ele respira, ele gesticula, ele faz o treino, ele mentalmente faz todo o seu projeto, mas ele precisa da vara para pular. Sem a vara ele não pula. Os que pulam, pulam baixinho. Ele tem que sustentar aquela vara nas mãos, e ele tem que correr, e aí no momento oportuno, certinho da corrida, ele coloca a vara no ponto preciso do chão, e ele se projeta para um lugar mais alto, até no pódio, porque ele está à busca da sua medalha. Que medalha você quer receber? Nós estamos vivendo o trampolim da vida, queridos, mas sem esperança, não assalta. Nós temos sido abarroados todos os dias com imagens que chegam da travessia dos refugiados, que saem dos países em conflito, tentando chegar em um lugar onde possam sobreviver. E não é incomum, ao contrário, é mais comum do que nós possamos imaginar, que no meio da travessia o barco quebre, se é de borracha, ele fure, ou comece a esvaziar, e a única alternativa que aqueles imigrantes têm é pular, é mergulhar na água. Se tem tubarão, não sei. Se vão conseguir nadar, sem ideia. Mas eles mergulham. Por quê? Por causa da esperança, movida pelo desespero. Preciso chegar a um lugar seguro. Preciso chegar a um lugar onde eu e os meus possam sobreviver. Ah, querido, qual é a sua esperança? Sua esperança é chegar ao mês de julho para as férias de meio de ano? Sua esperança é chegar ao final do ano para então, com o 13º, fazer aquelas comprinhas que você tanto sonha, tanto deseja? A minha esperança é chegar na casa de meu Pai. Tenho projetos? Tenho. Tenho sonhos? Tenho. Mas o maior deles, o único para o qual eu vou despender toda a minha força, toda a minha energia, é chegar na casa do meu Pai. Todo o meu exercício de fé visa chegar na casa do meu Pai. Fé e esperança. Sem fé, eu não creio que posso chegar lá. E sem esperança, eu não me lanço nesse desafio. Assim, então, a fé é como as asas que nos levam para aonde a imaginação nos conduzir. Eu preciso chegar. Eu preciso chegar na casa do meu Pai. A esperança me move, se renova à medida da fé, me fortalece à medida da fé e da graça que eu estou descobrindo e conhecendo. E por isso, eu sei que vou chegar. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida, que deposito nas mãos dEle até o dia final. Eu sei em quem creio. Fé e esperança, queridos, nós precisamos alimentar isso no coração, precisamos compartilhar isso na família, anunciar isso aos amigos, apregoar isso às pessoas que ainda não têm Jesus, que estão nas trevas, que não creem. Nós precisamos viver à medida da fé e da esperança. A esperança é o oásis que vemos no deserto da vida. Nós temos dias em que tudo é seco, não há perspectiva, não temos horizonte, o que vemos é como uma miragem, aparece e some, você corre atrás e de repente descobre que está correndo atrás do nada. A vida é um deserto, a sede da alma mata, a confusão dos olhos perturba, desorienta. Precisamos de um oásis, a esperança é esse oásis, queridos. Quem não precisa dele a cada hora do dia? Nós precisamos de um lugar para nos refrigerar. Refrigera a minha alma, disse Davi no Salmo 23, refrigera a minha alma, no meio do deserto que eu vivo, refrigera a minha alma. Ah, quem não precisa fazer esse clamor hoje? Todos nós precisamos. Fé, esperança. A esperança é a luz que nos anima a vencer o túnel escuro das provações. As provações nos levam a caminhos tão dolorosos, tão sofridos, tão perturbadores, tão escuros. A esperança é a luz que nos anima no meio do túnel e nos leva ao outro lado. Talvez você não esteja nem vendo a luz do outro lado do túnel, mas sabe, querido, se você crer, não precisa ver, você vai chegar lá. Se você tiver esperança, você vai chegar lá. Mas se você não tiver fé e não tiver esperança, você não vai a lugar nenhum, você não faz nada, você não vive. Quando tivermos encerrado a travessia do grande mar da vida, queridos, ela não será mais necessária, porque tudo o que esperávamos estará acontecendo. Estaremos em casa, estaremos nos braços do Pai. Quem não precisa desse lugar seguro, desse lugar de descanso, desse repouso eterno dos braços do Pai. A eternidade, queridos, é a coroa da esperança realizada. Quem não precisa dela? Todos nós. Mas olhando de novo para o esboço, fé, qual é o segundo tópico? Ah, poucos ouviram, né? Desculpa, eu acho que eu falei baixo. É verdade, né? Qual é o primeiro tópico mesmo?
Fé.
Ah, melhorou um pouquinho. Qual é o segundo?
Fé.
Esperança. Então, como falou um pregador há pouco tempo atrás aqui do púlpito, repita comigo, o primeiro tópico é?
Fé.
É. O segundo tópico é?
Fé.
Esperança. E o terceiro tópico qual é? Amor. É lógico que amor, é óbvio que amor, não teria outro. O amor é a história que nos formou a partir do desejo criador de Deus, queridos. O amor é a aula de filosofia que nos diz que não chegamos aqui por acaso. O amor nos faz crer, o amor nos faz esperar, o amor nos inspira a criar, dando continuidade à obra que foi começada em nós. Amamos, vivemos por esse amor, desfrutamos a alegria desse amor, compartilhamos esse amor. Quando amamos, queridos, vivemos do único modo bom de viver. Alguns dizem que o modo bom de viver é comendo um bom churrasco, ou um bom camarão com catupiry. Eu comi isso uma vez, nunca mais quis. Pobre é uma coisa horrorosa, né? Quando come uma coisa boa, nunca mais esquece. Eu comi um camarão que não cabia quase na minha mão, o bicho era enorme. E ele recheado de catupiry, mas o recheado era recheado, o catupiry saía pelo lado de fora do camarão. Alguém com água na boca aí? Não, né? Que bom. Que coisa gloriosa, querido. Ah, que coisa maravilhosa. Isso é o bom da vida. O bom da vida é viajar. O bom da vida é brincar. O bom da vida é ter filhos. O bom da vida é casar. Alguém me disse uma certa vez, o bom da vida é namorar. Tá certo. São coisas boas, mas nada é tão bom quanto amar. Amar dói, quem ama sofre, mas que sofrimento, que dor que nós queremos acalentar, que no final das contas sempre é gostosa, sempre é recompensadora, sempre é renovadora. O amor, repito, nos leva a esperar, o amor nos leva a crer, nos faz crer, o amor nos inspira. Quando a eternidade nos abraçar, queridos, ainda seremos amados e ainda amaremos perfeitamente. Paulo diz isso nesse texto de Coríntios. Agora eu conheço em parte, mas quando ele vier, eu o conhecerei como eu sou conhecido. Eu o amarei como hoje não sou capaz de amar, porque o meu amor é imperfeito, pautado por esse corpo mortificado, pelo pecado que ainda faz parte da minha experiência. Mas quando ele vier, quando me revestir do novo, eu o amarei de forma perfeita. Ah, queridos, como nós precisamos disso, como precisamos sonhar com isso, como precisamos perseguir esse resultado do amor em nós, queridos. Ah, Senhor, que seremos nós sem amor? Que seremos nós sem esperança? Que seremos nós sem fé? Me lembrei de um termo da Escritura, apenas um trapo de imundícia. Seremos nada, teremos nada, herdaremos nada, esquecidos, esquecidos na condenação eterna. O Deus em quem cremos não é aquele que põe a comida na boca, por isso ele é Deus. O Deus em quem cremos não é aquele que põe dinheiro na nossa conta, por isso ele é Deus. Deus é aquele que supre as nossas necessidades pelo agir do seu Espírito, quando crendo nos inclinamos para ele, vivendo o exercício da fé mediante a esperança. Fé não é contemplar com os nossos olhos o que queremos, mas esperar com paciência naquele que supre o que nós não podemos ver. Creio que todos conhecem a história do escalador que começou subindo uma determinada montanha e no meio da sua escalada o tempo vira, o que é muito comum para os alpinistas, e então a virada do tempo provoca uma nevasca violenta. E ele, não tendo alternativa, não podendo subir, o único jeito era descer, ele começa, com toda a sua dificuldade imposta pela montanha e pelo tempo que virou, ele começa a descer, até que chega uma hora em que as energias já não movimentam seu corpo, ele já não tem mais a coragem e o vigor para continuar descendo, e ele para. Alguns momentos parado, ele ouve uma voz: pula, pula, pula. E ele continua parado. Eu não sei em que altura da montanha eu estou. Vou pular por quê? Não, isso é a minha imaginação. Não vou pular. Pula. Não, não vou sair daqui. Aqui pelo menos eu estou num lugar seguro. Pula. E ele não pulou. A história diz que a nevasca passou, o tempo voltou ao normal, a equipe de socorro veio e quando chega, encontra o homem a 1 metro do chão. Lhe faltou fé para pular, querido. O Senhor disse a ele, pula. Mas ele não acreditou. Pula, insistiu. Pula, repetiu. Confia. Pula. Ele confiou mais em si mesmo. Nós temos confiado muito em nós mesmos. Temos dependido das nossas próprias forças, da nossa expertise, da nossa habilidade de lidar com dinheiro, pessoas, coisas, situações, e não pulamos. O pular é o exercício da fé, o pular não é o desespero, o pular é o exercício da esperança, não é o exercício do desespero, o pular é o confiar no amor. Se agirmos com fé, com esperança, à medida do amor, sempre estaremos seguros. O salmista no Salmo 37 nos instrui a entregar, confiar e descansar. Entregar a nossa vida, os nossos problemas, as nossas crises, os nossos momentos ao único que pode cuidar de nós. Confiar nele plenamente e então descansar. Ah, mas não dá para descansar porque as coisas estão difíceis. Ah, não dá para descansar porque eu não vi o meu milagre. Meu milagre não chegou. Querido, eu não descanso depois que o milagre chega, eu descanso antes de ele chegar, porque eu descanso nos braços daquele em quem eu sei que creio, aquele que eu conheço, por isso eu creio, e sei que ele é poderoso para guardar a minha vida até o dia final. O Senhor está dizendo para você essa noite, pula, pula. Eu não sei do que você tem que pular, sobre o que você tem que pular, eu não sei o tamanho do abismo que você tem que transpor, eu não sei o desafio que você está enfrentando, mas o Senhor sabe. Ele mandou dizer para você, pula, pula, pula com fé, pula com esperança, pula à medida do amor que eu já te mostrei que tenho por você, pula, pula, o resto ele faz, o resto está nas mãos do Senhor. Alguém pode se levantar e abrir o Palavra Viva de hoje, por favor? Alguém tenha rapidamente o celular nas mãos? Palavra Viva é um ministério que nós empreendemos aqui há alguns anos, em que todos os irmãos, membros da igreja, e os que desejarem receber por WhatsApp diariamente um versículo da palavra, que estão escritos porque se prontificaram, esses recebem. E a Palavra Viva desse domingo, da tarde desse domingo, cabe muito bem nesse preciso momento. Paulo, levanta e lê para que todos ouçam. Lucas 18, 27.
As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus.
Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Então abra a boca, responde um amém. Não tenha medo não, querido. Se você crê, repete com ele, junto. Agora levanta de novo e rege a congregação para que todos vão com você na leitura desse texto, ouvindo o que você está declarando. Juntos. As coisas
impossíveis aos homens são possíveis a Deus.
As coisas, de novo. As coisas que são
impossíveis aos homens
são possíveis a Deus. Porque nós cremos, pode sentar, querido. Porque nós cremos, porque nós esperamos, porque nós vivemos à medida do amor de Deus. Essa palavra é verdade, é promessa de Deus para a nossa vida, é honra do Senhor. Toma posse disso, quem crê, quem espera e quem vive à medida desse amor. Ah, querido, as águas do mar da vida têm se levantado contra você? Bata os braços e nade, mas não pelas suas forças, mas pelo poder de Deus. Se elas querem te afogar, se elas querem te sufocar, não confie na sua força, mas segura na mão de Deus e vai. Não estou dizendo isso por acaso não, é a canção que nós vamos cantar. Mas ela cabe e nós a escolhemos para esse momento de forma precisa. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Vai pela fé, vai na esperança, vai no amor. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai, orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura nas mãos de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Não tem melhor forma de eu fechar a palavra dessa noite, querido. Mas antes de cantarmos, eu quero orar com você, querido. Porque não adianta a gente cantar essa poesia, essa melodia maravilhosa, resgatar esse cântico da nossa história de fé. Eu cresci ouvindo Luiz Carvalho, que a maioria nem conhece. Eu cresci ouvindo Luiz Carvalho cantando isso. Eu choro de emoção de lembrar daquela voz abençoada, mas da mensagem traduzida de Deus, da fé, da esperança e do amor, à medida em que eu, confiando, seguro na mão do Senhor. Ah, querido, eu quero segurar na mão do meu patrão, quero segurar na mão do político que eu elegi, quero segurar na mão do médico, quero segurar na mão do marido, do pai, da mãe, do filho, da esposa. Eu quero, segura na mão de Deus, para de segurar na mão de homens. Os homens falham, os homens erram, ninguém é perfeito, mas Deus jamais erra, Deus jamais falha, Deus não volta atrás. A promessa estabelecida, Ele vai honrar, e há promessa de Deus sobre a nossa vida, mas nós precisamos crer. Qual é o primeiro tópico da palavra dessa noite?
Fé.
Ai, que horror! Ai, que horror! Qual é o primeiro tópico da palavra dessa noite?
Fé!
Qual é o segundo tópico da palavra dessa noite?
Esperança!
Qual é o terceiro tópico?
Amor!
Amor. Eu não tenho como fugir dessa palavra. Isaías disse que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Farão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Essa semana será a semana da sua vida, se você crer. Se a esperança não faltar, se o amor por renovado, por fé e por esperança. Senhor, despede-nos dessa comunhão, e que a paz de Cristo, fruto da fé, da esperança e do amor, seja constante no nosso coração, na nossa mente, nas nossas palavras, nas nossas inclinações e intenções. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, mais do que a retórica. Seja luz para o nosso caminho, mais do que uma mera metáfora. Que a tua palavra habite em nós abundantemente. Que ela seja o argumento da nossa fé, da nossa esperança e do amor que temos descoberto e conhecido em Cristo Jesus, o teu amor para conosco. Despede-nos dessa comunhão, na certeza de que as tuas promessas serão cumpridas, de que a tua palavra será honrada à medida da nossa fé e da esperança do nosso coração. Não importa o volume, o tamanho das ondas do mar da vida a nos afogar e sufocar, não importa o cansaço da caminhada pesada, não importa a sensação de solidão que vez por outra percebamos, que antes, jejuando, orando, confiando e confessando, tenhamos certeza de que o Senhor está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós oramos dessa maneira, como igreja família, no nome de Jesus. Amém, Senhor. E o povo de Deus diz:
amém.